Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos?
O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade.
Diário Mágico.
Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, episódio especialíssimo, onde trataremos de geometria sagrada, registros akáshicos, ecoativismo e aplicação de arquitetura sustentável, enfim. É um episódio muito legal, muito bacana, e que vai complementar um pouco o tema do nosso último Páginas Abertas, que foi Elementais e Encantados, né? Então, tem tudo a ver, e a gente tá vendo uma progressão de temas aí no Páginas Abertas, porque agora, em abril, no dia 5 de abril, sexta-feira, 8 horas da noite, a gente vai tratar sobre objetos de poder e armas mágicas. E aí, a ideia é justamente falar sobre todo e qualquer tipo de parafernália que a gente utiliza dentro da nossa prática espiritual e mágica e oculta. Então, eu quero de vocês, queridos ouvintes, relatos desde o uso das armas clássicas, né, varinha, cálice e taça, pantáculo, espada ou adaga, caldeirão, né? Mas também como outros objetos, por exemplo, os rosários e diomalas e guias de contas, ou, sei lá, manacás e quaisquer tipo de instrumentos de percussão ou de música, ou mesmo o livro como objeto de poder, ou às vezes você tem algum relato de algum objeto que você criou por conta própria, fez algum tipo de confecção e aquilo dali, né, serviu de alguma forma para algum momento específico, enfim. Eu sei que as aplicações são variadíssimas, eu sei que a gente tem histórias muito legais sobre esse tema, e eu sei que a gente vai receber muitos relatos. Então, primeiro, isso é um convite e um endosso, né? Manda o seu relato. Mesmo que você achar que não seja, né, interessante, ai, não, minha história não é nada de demais, etc e tal, deixa que a gente decide isso. Porque às vezes você tem uma história muito massa, e só precisa de dedicar um pouquinho de tempo para contar ela, e cabe super bem no tema. E como eu já sei que esse tema ele vai ser muito longo, assim, vai ter muita gente mandando relatos, eu resolvi dividir ele em duas partes. Então, em abril, a gente vai contar sobre histórias em geral de objetos de poder e armas mágicas, né? Vai conceituar e tal. E em maio, a gente vai falar sobre consagrações. Então, a gente vai falar de como dar vida a esses objetos e como que isso, de alguma forma, afeta o uso deles, né? O objeto ele tem um uso antes dele ser consagrado e ele tem outro uso e uma outra potência depois de ser consagrado. Então, histórias, tanto de confecções de objetos ou uso deles em geral, quanto de consagrações, serão bem-vindas e a gente vai administrar esses dois temas aí, né, em abril e em maio. E também em maio, né, a gente tem o encontro do Diário Mágico lá em São Paulo, no dia 4 de maio, sábado, às 7 horas da noite, num bar na Vila Madalena. A gente vai deixar esses detalhes logo mais, eu não sei se eu vou botar isso na descrição do episódio, né, mas vocês fiquem atentos, quem é do grupo de apoiadores já sabe disso, já está se preparando. Quem não é, considere se tornar um apoiador lá no apoia.se/diário mágico, serão todos muito bem-vindos. E vamos lá, vamos abrir esse diário.
Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade.
Aí sim! E aí, pessoal, tudo bem? Estão preparados para falar sobre geometria sagrada e outras cocitas más? Eu tenho o prazer de receber aqui a Helena. Seja muito bem-vinda, querida. E aí, como é que estão as coisas?
Estão muito bem, Rodrigo. Prazer. estar aqui com vocês, estou muito feliz hoje.
Muito bom, muito bom. Tô animado pelo nosso papo, tô ansioso para ouvir mais sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito, embora não seja uma área de estudo aprofundada minha, e sempre que eu tenho contato com algum tipo de conhecimento, assim, de geometria sagrada e né, desses códigos fechados, é algo que toca um lugar especial, assim, dentro de mim. Bom, um pouco que eu já ouvi você falando me interessou bastante. Mas, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, Helena, eu gosto de perguntar para as pessoas quem elas são, como é que elas se definem, como é que elas se apresentam. Então, assim, quem que é a Helena? Tanto em âmbito, assim, espiritual, quanto em âmbito profissional e de atuação. Como é que você costuma se apresentar?
Certo. Bom, hoje em dia eu me apresento como bioarquiteta, isso já muda muita coisa, né? Normalmente as pessoas falam, sou arquiteto, sou isso, sou aquilo. Na verdade, a gente trabalha sempre em prol e pela natureza, né? Então, ser bioarquiteta significa trabalhar através da natureza. E nesse trabalho através da natureza, perspassa também a espiritualidade, né? Então, essa espiritualidade... E olha para a natureza com curiosidade e vontade de entender mais, de se aprofundar mais, né? E aí a gente entra em geometria sagrada. Então, hoje em dia eu sou arquiteta, mas trabalho inspirada, né, na natureza, espiritualmente também, né? Essa é um pouco da definição. Basicamente, uma devota da natureza.
Isso deve abrir portas, mas também deve fechar, no sentido de que não é meramente um nicho de mercado, mas é também uma definição de valores, né? E devem haver muitos outros profissionais que ou se rivalizam com isso, ou que acham que isso é uma besteira e que, de alguma forma, não respeitam. Então, mais do que uma área de atuação, é uma configuração ideológica também. Pode-se dizer isso ou não?
Sim, com certeza, totalmente. O que faz com que, na verdade, na minha história, tenha aberto um novo modo de ver a arquitetura. Então, também isso abriu um mercado que não existia. Né? Então, ao mesmo tempo que fecha, e fecha, assim, para muito espaço, para muita coisa, também abre. Né? Porque você está inspirado na natureza, não significa só também a forma que você constrói geometricamente as coisas, mas significa eticamente como você constrói essas coisas. Inclusive no âmbito social. Né? Então isso abre um outro olhar. Porque a natureza, ela existe por teste e experimentação de milhares de anos.
Boa.
Se você trabalha com alguma coisa que está sendo testada há milhares de anos, essa coisa estruturalmente funciona melhor. Então, na matéria física, isso se justifica melhor, entende?
Entendo.
Então, quando eu trago isso para a arquitetura, não há razão de não ser feito desse modo. Né? Então, isso faz com que alguns profissionais mais antigos, né, até uma geração... Enfim, uma geração atrás, várias gerações atrás, olhem para isso e falem... Mas não parece que é o jeito realmente mais até funcional, né? Da gente executar alguma coisa, de se fazer alguma coisa acontecer. Por quê? Porque é o jeito que foi experimentado há milhares de anos. Então não tem como muito se rebater uma coisa assim, né? Então do ponto de vista estrutural, você não rebate. E do ponto de vista ético, olha onde a gente está. Olha o mundo onde a gente está. A gente está com aquecimento global, a gente está numa situação meio caótica, né?
Sim.
Então, também faz sentido a gente se inspirar naquilo que é a nossa base, que é a nossa mãe, né?
Boa.
Então, sim, isso cria desafetos, obviamente. Mas eu sinto, eu sou otimista, né? Eu sinto que isso cria mais afetos do que desafetos.
Legal.
E joga um olhar de esperança, né? De um pouco de alívio para uma profissão que estava, de fato, muito engessada, né?
Uau, tá. Bom, eu agora estou em dúvida se eu te pergunto já como é que é de fato isso na prática, ou se eu te peço para contar assim, a sua história, porque eu gosto de começar sempre perguntando assim, a história da pessoa, como é que foi a vivência de espiritualidade e de religião, se é algo familiar ou não, né? Bom, acho que é melhor isso, assim. Vamos começar pela sua história, para eu entender como é que foi essa formação cultural, intelectual e emocional da Helena, e a partir daí a gente falar o que é esse trabalho e também o que é o trabalho com a espiritualidade de fato, que lógico, ela se integra né, com a arquitetura, mas são outras fundamentações, né? São outros autores, são outros fundamentos, assim, né?
E eu acho que dá para cruzar uma coisa com a outra, porque elas estão muito cruzadas,
boa,
né?
Boa.
Então, bom, espiritualidade na minha vida, eu venho de uma família, a minha avó era benzedeira, a minha bisavó era benzedeira, enfim, tem todo um lugar, assim. Então, desde criança, obviamente, via muita coisa, tinha aquela... E aí, fecharam, né? Fecharam o meu corpo, porque era excessivo, eu me ficava muito assustada constantemente, vendo espíritos e situações... Até que eu deixei isso quieto por um tempo, né? Alguns anos, assim, achava isso tudo muito assustador. A minha família falava muito disso. Uhum. E minha família, nesse processo todo, virou evangélica. E evangélica por medo.
Caraca!
Medo de todo o processo espiritual que rodava ali, né?
Uau.
E aí minha família virou evangélica, eu também deixei quieto, fiquei um pouco mais à parte, até eu não... Eu era um pouco cética, né, nesse momento, ficava, não quero saber disso e tal. Até que eu entrei na faculdade. Bom, na faculdade, houve uma transformação muito grande, e aí começa onde a espiritualidade se conecta com a arquitetura, uhum. né? Porque a arquitetura é, de fato, uma profissão muito engessada, né? A gente está trabalhando com a matéria física, isso é... Uma densidade tão grande, você não imagina o quão denso pode ser. E eu entrei nesse lugar e eu falei, esse lugar aqui não me pertence, não faz o menor sentido. Se eu continuar aqui construindo sem pensar em prol de nada, em prol de um sistema que não faz sentido, eu vou morrer, literalmente, sabe? Eu vou surtar, vou ter depressão, eu entrei em estado de depressão e tal.
Uhum.
E foi nessa hora que eu encontrei o quê? Eu encontrei um terreiro. Então, sozinha, a vida foi me guiando, parecia que eu tava ali. Não foi bem sozinha, teve uma senhora que disse que sentia que eu precisava estar ali.
Olha.
Mas eu fui meio que caminhando, cheguei ali na Barra Funda, num terreiro. Quando eu entrei no terreiro... Tudo aquilo que eu tinha fechado abriu, né?
Então, imediatamente.
Imediatamente. Que foi doido. Aquela coisa, assim, de tudo que fechou, desentupiu, né? Uma rolha mesmo. E aí eu olhei para aquilo tudo, eu vi aquela expressão daquelas pessoas, aquela verdade, né? E aí é como se tudo começasse a fazer sentido ou não fazer sentido. Mas eu estava preparada para aquela grande jornada.
Uhum.
Né? Então iniciei aí de novo, novamente, o contato com a espiritualidade. Porque na infância eu fazia o quê? Eu fazia magia, eu fazia já muito cedo, sabe? Eu lia livro Wicca, eu fazia muita coisa. Mas isso tudo foi um pouco fechado, porque era excessivo. Eu entrava em estado, eu recebia coisa com 8 anos.
Uau!
Era muito intenso.
Sim.
Então, precisaram de verdade fechar, e eu acho que fez sentido, né? Muito nova, muito criança.
Sim.
E aí, com os 20 anos aí, 19 anos, na verdade, eu entrei no terreiro, como observadora, comecei esse processo. Foi um processo muito bonito, mas sempre no terreiro me diziam assim, aqui não é o seu lugar, é lá
clássico.
Fora o seu lugar, aqui não é o seu lugar, é lá fora o seu lugar. E eu aceitava aquilo e dizia, lá fora onde, né?
Uhum.
Até que um dia, eu muito deprimida na faculdade, cheguei lá e falei, pelo amor, eu não aguento mais, eu vou morrer de novo. Eu tinha essa coisa, né, com eu vou morrer.
Uhum.
E aí, no terreiro, eu senti esse chamado, falaram da ayahuasca, e eu senti esse chamado da ayahuasca. Na época, isso foi muito importante para minha história, né?
Uhum.
Eu fiquei 8 anos tomando ayahuasca, hoje em dia já não, Não tomo mais, mas fiquei 8 anos. E na época eu disse, beleza, vou ter coragem no terreiro. Me incentivaram também. Viram que eu estava no estado de depressão muito grande.
Sim.
Fui para a primeira cerimônia. E desde a primeira cerimônia, aí eu fui... É como se eu estivesse cuidando de pequenos espaços destroçados dentro de mim, sabe?
Uhum.
Então eu fui me regenerando aos poucos. Obviamente, no início desse processo todo, eu achei que a planta era a grande salvadora, como todo mundo, né? Eu sinto que isso acontece com todos,
com
assim.
Todo
a gente
mundo,
começa
sim.
a tomar a planta, ou qualquer enteógeno que seja, uhum. né? E a gente fala, nossa, isso aqui me salvou, então vai salvar a todos. É. Então eu tinha muito esse lugar, assim, de uma inocência bonita até, né? Uhum. Sincera
sim.
com a espiritualidade. De querer tudo e querer e espalhando isso aos poucos, né? Essa sensação de bem-estar que eu tava sentindo, eu queria que todos sentissem e uhum. tal. Isso, obviamente, foi mudando drasticamente com o tempo. Né? Até que hoje em dia eu falo, olha, não é bem a planta, né? É mais o meu processo interno,
total,
enfim.
Total.
Em conjuntura com o enteógeno. E aí, no meio disso, eu fiz cursos, né? Eu fiz cursos de psicologia e enteógenos. Eu fiz várias coisas nesse sentido. Eu fiz psicologia por um tempo, né? Para entender a mente humana, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo com a minha mente. Porque para mim é isso, a gente precisa trazer, a minha missão está muito no trazer espiritualidade para o campo da matéria.
Tá.
E da matéria significa profissões, significa coisas que já estão muito engessadas na gente.
Uhum.
Para justamente a gente conseguir perspassar e trazer leveza uhum. para esse lugar uhum. né? material que já está muito decidido e definido. Então eu falava assim, bom, eu tô sentindo algo com a mente humana, então eu vou estudar a mente humana. Eu tô sentindo algo com a arquitetura, então eu vou estudar mais a fundo a arquitetura e os tipos de arquitetura. Né? Eu tentava ir trazendo isso pra minha vida do trabalho e tal.
Uhum.
Até que em uma dessas cerimônias, eu encontrei e fiz um acordo com um tal de bambu. Que é o meu trabalho até hoje, né?
Uhum.
Eu fiz um acordo com essa... Eu falo que é uma entidade, né?
Sim.
Uma entidade do bambu, enfim. Não é um material, mas sim uma planta também.
Uhum.
E uma planta também de poder,
uhum.
né?
Uhum.
E é uma planta de poder com 1 milhão de usos, uhum. usada mundialmente em todos os... por todo o trópico do mundo.
Uhum.
E eu falei, eu quero construir com você. Isso eu já estava muito dentro da minha área, né? Já estava muito dentro da arquitetura, já estava muito dentro da sustentabilidade. Eu já estava me envolvendo com grupos de sustentabilidade, de permacultura, de ecologia. Então a espiritualidade, ela estava me abrindo todos os caminhos. Eram muitos caminhos, e eram todos caminhos de regeneração da Terra, né? E aí eu comecei a assumir isso, que minha missão era isso, e ninguém me tirava esse lugar, né?
Uhum.
E eu ficava ali, eu vou lutar até o fim, vou lutar até o fim. Me conectei com o bambu, comecei a trabalhar com arquitetura em prol da natureza, né? E pela natureza, e com materiais naturais. Então não era só bambu, mas era terra, era pedra, tudo que... tá no âmbito, né, do que já existe,
uhum.
e me dediquei, e aí entrei na faculdade com outra postura, eu tô apoiada pela espiritualidade, e eu vou trabalhar em prol da terra, e a minha, vamos dizer assim, a minha chefe é Gaia.
Legal.
É Gaia, ninguém me diz que minha chefe não é Gaia. Quando eu cheguei com essa postura na faculdade... eu quebrei todo o sistema da faculdade,
uhum.
né?
Uhum.
E isso foi muito lindo, porque aí os professores olharam e falaram, essa menina tá falando alguma coisa que tá fazendo sentido.
Olha só. Uhum.
Sei lá por que tá fazendo sentido o que ela tá falando, mas tá fazendo sentido. Então a espiritualidade, ela me levou pro real, ao máximo do real,
boa.
Né? E isso foi tão bonito, porque às vezes também... eu via outras amigas que às vezes abstraíam muito, né? Então, vou para o universo do abstrato, o que também é bem válido, né? Que a gente precisa se cuidar em todos os universos.
Mas
ali, os universos do abstrato, no sentido assim, às vezes a gente se conecta com a espiritualidade e a gente pensa, nossa, parece que nada mais faz sentido da minha profissão, da minha vida.
Entendi.
Parece que eu deveria viver agora de uma outra coisa. Não consigo me conectar mais com o passado, com o antigo. Agora é uma nova Helena, entende? Uma nova... E tá tudo bem, né? Eu acho que esse lugar é um lugar importante e de cura e de processo e que precisa ser isso ser passado para frente. Mas ali a espiritualidade estava me mostrando, não, a gente não vai poder deixar a Helena do passado. A gente vai ter que usar essa Helena do passado para trazer o futuro. E é o único jeito que eu, né, na minha espiritualidade, porque cada um tem a sua, né, consegui fazer a coisa girar.
Mas essa visão assim ecológica, ela foi um despertar, tipo assim, então ela não veio da faculdade, muito pelo contrário, você quem instituiu ela, talvez para seus colegas e deu uma ênfase no seu curso, imagino, e ela não veio de um estudo prévio, ela veio de, sei lá, um insight e uma sintonização sua a partir dessa vivência espiritual, é tipo isso?
Isso, exatamente isso.
Tá. Que legal.
Ela não veio em nada, assim, do que estava acontecendo ali, né? De tanto que, imagina, o meu TFG, né? TFG é trabalho de conclusão de curso.
Tá.
Foi o primeiro de bambu da faculdade e hoje em dia a gente tem mais de 90 por ano. E a gente tem uma matéria de bambu que eu dou uma vez por semestre na faculdade.
Que demais. Para
falar sobre geometria sagrada e sobre bambu.
Caraca!
E aí, calma, que ainda tem geometria sagrada que vem logo à frente.
Ah. Oh,
eu
mas...
falei tudo isso para chegar ali, mas...
Mas calma, deixa eu fazer mais uma pergunta. Sobre... nesse momento, quando tem esse despertar dessa visão, eu não sei se falar ecológico é certo, mas assim, quando tem esse despertar de entender esse papel da natureza, não só na arquitetura, assim, mas na vida de todos os seres, né, e reconhecer a soberania de Gaia, num primeiro momento não dá uma certa desesperança do tipo, cara, e aí, o que a gente vai fazer agora? Não tem ninguém pensando isso, não tem ninguém fazendo isso, sou eu sozinho contra o mundo inteiro. Ou foi muito claro desde sempre?
É que não era... Aí eu descobri que não era eu sozinha, né? Foi isso. Aí eu descobri os meus,
tá,
né? Então aí eu fui entender que o movimento regenerativo, ele existia, que ele não era só da arquitetura, que ele também era da espiritualidade, que ele também era dos alimentos, que ele também era de um monte de outros lugares, né? E eu conheci o pessoal da permacultura... Então, eu meio que isso me ajudou a energeticamente eu me conectar com os meus, né? Então, fui ali, me conectei com os meus e entendi que o movimento regenerativo, ele estava em todo lugar, que existia uma vontade genuína, que não era só minha. Obviamente, eu ia falar disso dentro da minha profissão, porque é aquilo que eu já tinha construído até então.
Sim.
Então, fazia sentido eu trazer isso para minha profissão, mas que eu não era a única. Né? Então isso, e assim, não há tempo, né? Eu brinco que não há tempo, irmã, assim, eu não conseguia nem mensurar a possibilidade de parar qualquer uma das coisas que eu tava sentindo naquele momento. É um fogo muito grande. Quando você tá conectado com essa coisa que é a própria terra, né? É um fogo muito grande, você não consegue parar.
Legal.
Eu passei anos, eu brinco que eu passei anos em estado teta. Só trabalhando enlouquecidamente. Agora eu consigo olhar tudo que aconteceu, tudo que foi feito, mas eu não conseguia nem olhar. Eu era constantemente, né? Aquele estado de vontade. Então, nessa história toda, eu obviamente conheci outras pessoas, eu conheci um arquiteto de fora do Brasil, que na época virou meu companheiro. E ele já falava de espiritualidade, já falava de bambu, então eu precisei buscar referência fora do Brasil, né, nesse sentido. Eu me mudei para fora do Brasil, eu viajei em vários lugares do mundo procurando. Eu tranquei a faculdade, né? Então esse processo todo foi uma jornada, né? E uma jornada boa, ruim, enfim, com tudo que eu sinto muito. Quando a gente está trabalhando na matéria, a jornada é longa, né? São anos para a gente descobrir um negocinho tão pequeno. Então foram muitos anos, vamos dizer que dos 20 aos 28 anos, foi uma jornada exaustiva, a exaustão mesmo, de uma tentativa de entender quem eram essas pessoas, quem estava a fim desse movimento regenerativo, né? E o que tinha a ver, geometria, por exemplo, sagrada, né? O que tinha a ver com isso?
Legal, legal.
Né?
A você. Palavras e ideias podem mudar o mundo.
Diário Mágico.
E aí? E como é que chega então na geometria sagrada e o que que muda a partir daí?
A natureza, ela tem um jeito de se criar, né, que é o mais inteligente possível. Então uma flor, ela não é uma flor à toa. Desse jeito, a estrutura dela não é à toa, a estrutura dela é feita para receber o máximo de água possível, para ela atrair o passarinho, ela é triangulada porque é assim que as formas se estruturam. E aí eu comecei a entrar nessa nerdice maluca de estudar todos os elementos da natureza e ver se existia uma correlação entre eles. E o melhor disso tudo, eu descobri que não era a primeira que eu estava fazendo isso. Descobri que isso é feito desde a Grécia Antiga, isso é feito desde o Egito, isso é feito em etnias indígenas que usam isso para construir sua arquitetura tipológica. Aí eu fui viajar para aldeias indígenas, eu fui descobrir tipos de construção vernacular indígenas. Então isso tudo foi me alimentando. Então era um alimento que vinha do meu próprio estudo, né? Mas que se refletia também na vida e no estudo de pessoas muito ancestrais. Né? Isso é muito antigo. E, bom, e aí eu descobri que isso era um tipo de estudo e que eu podia fazer, né? Então, inclusive, a gente tem hoje em dia no Instagram páginas de geometria sagrada. Sim. Eu acho que quem tá aqui já conhece um pouco, sabe que a gente tem literatura sobre isso, super interessante. Mas a gente também tem literatura de hoje e a gente também tem matemáticos ancestrais falando sobre isso, né? Então, eu queria ir a fundo. E aí eu descobri também que esse companheiro, na época, falava sobre isso. Eu lembro que ele me mostrava as estrelas e ele falava: Helena, você tá vendo a similaridade entre isso e a planta? E você vê como a gente pode construir com a flor da vida? Então a gente entrou numa pira de estudar juntos a flor da vida e a gente passou meses estudando. E meses trazendo. E a gente descobriu que se a gente fizesse arquitetura a partir disso,
Sim.
a arquitetura já ia ser resolvida estruturalmente sem a gente ter que pensar sobre isso. Isso muda tudo na arquitetura. Você não está entendendo o quanto isso muda. Porque hoje em dia a gente faz um quadrado. Um quadrado é cheio de problemas. A gente passa para uma engenharia, que é toda abstrata e matemática. Ela resolve os problemas. E a gente bota isso na Terra. De um jeito super hierárquico. Tá? Esse é o jeito que é feita a arquitetura. Desse jeito, a gente usava a espiritualidade para já resolver junto com a gente toda essa base de cálculo. Quando a gente entregava para a engenharia falava: mas isso é um milagre! Como isso está parando em pé? Né? Então, quem for olhar a minha arquitetura vai ver que ela tem uma característica orgânica, né? E parece mais arrojada, mas esse arrojado é um copy-paste da natureza. E aí a gente chegava nesse arrojado, que é um copy-paste da natureza, e ninguém entendia nada. Todo mundo ficava: mas como vocês fazem isso? Isso é impossível. E aí eu digo: não é impossível, a natureza faz. A gente só está copiando a mesma lógica
Legal.
Do que estruturalmente funciona. Então foi trazer a geometria sagrada, né, que aparentemente é muito abstrata, para um lugar do real... É muito concreto, né? No sentido assim, muito às mãos.
Sim.
Quando você olha, você fala: nossa, tem alguma coisa nessa arquitetura que me emociona. que faz eu sentir que é, eu não sei explicar, mas que é bonito.
Sim.
Esse bonito é a própria natureza, né?
Ah, que demais.
É, e aí a geometria sagrada, ela é isso, né? Então as razões áureas. Quando a gente olha uma coisa e a gente sente que aquilo faz parte da gente, por que que faz parte da gente? É porque existe uma geometria comum entre a gente e aquilo. Né? Então, existe uma geometria comum entre as coisas. É tipo uma forma que foi repetida à exaustão para que a vida prevaleça.
Tá.
Né? Então, por que que a gente tem uma galáxia que tem uma mesma espiral de uma flor, que tem uma mesma espiral de um pedaço do nosso corpo? Porque essa geometria, ela correlaciona todos esses universos. E ela faz essa coisa ser tridimensional. Ela faz essa coisa ser matéria, ser corpo.
Tá, legal. Entendi.
Uma onda.
E aí,
uma onda difícil de explicar aqui.
Mas não, muito bom, tá. E aí, essas formas, elas existem, lógico, dentro da gente, algumas mais explícitas e outras nem tanto. É isso.
Basicamente, todas bem explícitas. Assim, se a gente aprende a olhar, hoje em dia eu dou um curso disso,
tá,
né? Pra gente aprender a olhar.
Uh-huh.
É bem explícito.
Ah.
É bem explícito.
Tá.
É mais explícito do que a gente imagina.
Entendi.
E aí a gente tem que decodificar isso. Então, aí vem, né? Como eu aprendi a decodificar isso? Acho que isso responde um pouco do nosso papo aqui. Bom, beleza. Comecei a pesquisar, fui a fundo nisso. Mesmo. Comecei a trazer isso para arquitetura. Mudei o meu jeito de fazer arquitetura junto com esse companheiro.
Uhum.
Esse companheiro, inclusive, virou um dos mais famosos do mundo nesse sentido.
Uau, que legal.
É, hoje em dia é, né? Ainda. E a gente brigou eticamente, né? Brigou eticamente por uma questão da regeneração do mundo.
Uhum.
Ele falou que não queria mais saber disso, que queria ganhar dinheiro.
Uhum.
E eu falei que eu queria continuar o processo de regeneração, que não me interessava o dinheiro.
Sim,
então eu voltei para o Brasil e montei esse processo aqui no Brasil.
Uhum.
É, no meio desse processo todo, a espiritualidade, você acha que ela parou, né? Você acha que a gente não parou.
Uhum.
A gente continuou, né, adentrar os mistérios da espiritualidade. Porque isso é muito misterioso, Rodrigo, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que tudo pode ser muito matemático e
Sim.
muito geométrico, e eu posso trazer isso para a arquitetura, quando eu construo com isso, eu estou gerando um campo vibracional nas construções muito profundo.
Legal.
Muito profundo. Não tem como. Então, se eu estou entregando uma arquitetura que teve isso como base, a pessoa que vai receber, ela tem que saber que ela está trabalhando ali um campo vibracional no terreno dela.
Massa.
Né? Ou na casa dela, ou na casa, ou no espaço que ela está se propondo, no espaço que seja um espaço de cura,
Sim.
quer que seja. O que significa isso? Significa que mexe muito energeticamente. Então, o que eu fiz nesse processo? Falei, bom, eu preciso aprofundar também o meu lugar dentro da espiritualidade. Não adianta só eu ir criando isso e não pensando sobre tudo que afeta, né, em campos mais sutis,
uhum.
e não em campos físicos. Ok, entendi que eu posso transformar o campo físico. E agora no campo sutil? E aí eu comecei a abrir registros akáshicos, né?
Olha.
Tanto de espaços, quanto de pessoas dos meus clientes.
Uhum.
Por quê? Porque com o registro akáshico eu consegui entender qual era o campo vibracional que eu queria com aquela arquitetura, para que isso auxiliasse a pessoa ou não no processo dela.
Sim.
Ou auxiliasse o campo energético da Terra.
Da Terra, sim.
Da Terra,
espaço.
Daquele espaço.
Uhum.
Então eu abri o registro do espaço.
Boa!
E nessa história toda, isso criou... E aí um passava pro outro, que passava pro outro, e as pessoas começaram a me contratar por isso, né? Então isso virou uma... Até hoje, né? As pessoas me contratam muito para eu abrir um registro com base no registro da Terra, criar arquitetura. Isso virou meu processo de trabalho corriqueiro.
Mas...
Eu brinco que eu falo, imagina na arquitetura você pensar que estaria num contrato, né?
Uh-huh.
Eu chamo de leitura sensível.
Uh-huh.
Imagina, isso é fora da casinha, né? Dentro da arquitetura é muito assim.
Eu imagino que você deve ter tido muitos clientes que achavam que estavam preparados para lidar com os processos que foram instaurados ali e de repente se descobriram numa transformação profunda e tendo que mudar as próprias concepções e para conseguir lidar com aquele campo vibracional que foi instituído. É tipo isso ou não?
É tipo isso numa máxima, assim. Inclusive, muitos clientes, o que é meio... Eu nem sei a resposta disso, tá? Tô te jogando
legal,
isso.
Legal.
Você acha que sabe mais que eu nesse sentido. Muitos me procuravam antes da passagem. Não foi um, não foi dois, foram muitos.
Olha!
Né? E isso me mostrou coisas também.
Como assim?
Eu comecei a pensar sobre isso. Falar, nossa, que interessante, né? A pessoa começa um processo comigo e logo quando a gente está finalizando, ela faz a passagem. Então é como se aquilo também virasse, de certa maneira, um amuleto, né? Mas um amuleto do tamanho de uma casa.
Nossa,
amuleto de casa.
Um
amuleto espaço.
Eu acho até mais do que isso, assim. E tô até arrepiado de falar, mas é como se fosse um legado final da pessoa para esse plano.
Pode ser, ou uma conexão mesmo, né? Entre ela e o outro plano.
Uhum.
Então, teve um cliente foi muito interessante isso. Eu abri o registro dele e eu vi que aquilo era um aeroporto. Um aeroporto de outras dimensões.
Uhum.
E eu comentei com ele, eu falei, isso é tão sério que se um dia você sair desse espaço, eu vou vir aqui e eu vou quebrar essa estrutura. Eu não deixo essa estrutura. E isso é muito sério pra mim.
Sim.
Eu não deixo, porque eu sei o campo vibracional.
Ah, e porque vai ter gente que vai usar aquilo dali.
Usar isso pra coisas não legais. Então tem clientes meus que eles me pedem pra fazer esse processo e eu não faço. Já aconteceu. Eu falo, não vou fazer. Eu posso até ler o seu mapa astral, enfim, fazer umas outras conexões que são mais leves.
Sim.
Mas a conexão do registro, porque eu uso várias, né? Eu leio mapa astral, desenho humano. Eu uso isso tudo como método de aproximação do cliente.
Boa.
Mas o registro, eu só abro para quem eu sinto que está preparado.
Que legal.
E se o espaço está preparado. Agora, tudo isso também surgiu de uma abertura, né? A gente ainda está na primeira pergunta do caminho da espiritualidade.
Boa.
Surgiu de uma abertura, né? Que eu tive... lembra que eu fiz o acordo com o bambu? Tiveram dois
Sim.
acordos. Teve um com o bambu e teve um outro acordo com um ser estelar, assim.
Uhum. Legal.
Onde abriram-se coisas,
uhum.
Inclusive todo esse processo feito dos registros,
sim.
né?
Sim.
E da geometria sagrada mais profunda.
Sim. Esse é aquele tipo de acordo que quando você fecha a vida muda por completo e de repente você descobre habilidades que você achava que não tinha e tal?
Isso.
Pode
isso.
Sei exatamente do que você está falando.
É este acordo mesmo. E não sei bem se foi um acordo, porque foi uma decisão e foi uma decisão meio que da minha alma, né?
Uhum.
Então, bom... Eu comecei a... Não sei se eu falo agora.
Claro, claro.
Sobre,
bora,
acho.
Bora. Eu entendo o que você quer dizer, assim, com esse disclaimer em relação à palavra acordo, né? Porque fica parecendo que é
uhum.
mais uma coisa, tipo assim... Ah, eu tava lá e me foi proposto uma parada e eu aceitei e de repente a vida mudou. E não é isso, né? Tipo assim,
não.
Sempre esteve predestinado... Não entre aspas, exatamente. Predestinado
uhum.
pra você fazer aquilo dali. Mas em algum momento a sua consciência desperta e alcança uma maturidade de falar, putz, é isso que eu tenho que fazer? Então deixa eu fazer. E aí a
Exato.
Vida muda. Né? Então não é uma parada de tipo, ah, eu tava no lugar certo, na hora certa, e aconteceu um milagre, e a vida mudou, e agora estou aqui fazendo isso. Né? Mas é muito mais tipo assim, a Helena sempre esteve preparada
uhum.
pra isso, e agora tá fazendo o que tem que fazer. É isso, né?
É isso. A gente vai andando enquanto o mar se abre, né? Não é o contrário. O mar não se abre pra gente andar. Eu acho
Legal.
Que é um processo conjunto entre a gente e o mar.
Sim.
Mas nesse processo todo eu já estava ali canalizando os registros akáshicos. Antes da pandemia e na pandemia, isso ficou muito profundo. Porque imagina, todo mundo estava sozinho, todo mundo estava nas suas casas. E eu estava abrindo diariamente registro. Então, isso foi muito profundo na pandemia. Uhum. E aí, no meio da pandemia, isso aconteceu no meio da pandemia, mais para o começo da pandemia, onde em um desses acessos, eu via muita coisa de mim, muita coisa dos clientes, das pessoas e tal. Uhum. Mas nesse acesso específico, um ser apareceu na minha frente. Uhum. Era um louva-a-Deus de 2,5 metros de altura, com um olho gigante, uhum. Ele olhou. E o que eu estava perguntando nesse dia era sobre o porquê de eu trabalhar com geometria sagrada. Eu não entendia. Porque ainda para mim é misterioso, né?
Sim.
É uma coisa que faz muito parte de mim, mas muitas vezes eu falo, meu Deus, de onde que eu tirei, né?
Como chegou
isso é misterioso. Uhum. Existe a matéria, mas existe o mistério inerente sempre.
Uhum.
Então eu estava ali perguntando sobre isso, né? Onde isso estava no universo, por que que isso vinha, de onde vinha esse conhecimento, e eu estava ali, afoita. E aí chega esse ser... E ele me para num banco, olha, com o olho vidrado, né? Ele não dizia nada, não tinha boca, só olhava e por telepatia me diz: é engraçado que vocês chamam, me chama pra responder coisas, mas quando eu chego você fica com medo. E ainda foi engraçadinho, assim, ainda fez piada, né? Fez piada e disse: eu preciso colocar uma coisa em você, eu preciso te dar uma informação que é a informação que você pediu.
Uhum.
E fisicamente me passou essa informação que eu pedi, né? Uhum. Na hora eu tava morrendo de medo, obviamente, uhum. Não existe isso, não tem como você passar por uma situação dessa. Eu abria o olho para ver se era real, né? E eu via na vida real, e aquilo tudo me chocou num nível que depois eu saí daí pro psiquiatra, né? Obviamente.
É,
fui pro psiquiatra, mas o psiquiatra falou para mim: você não é esquizofrênica, você teve isso uma vez.
Ah.
Eu não vou te dar remédio por um episódio. Se você tiver mais, tudo bem, mas não foi. Ah. E até hoje, foi só um episódio, foi uma situação que aconteceu. Uma única situação que eu vi esse ser. E aí, de fato, colocou uma informação ali em mim. Uhum. E foi engraçado, porque no dia seguinte eu já comecei a trabalhar diferente.
Olha...
E isso aconteceu, eu achava um absurdo, eu sempre tive uma conexão com a espiritualidade muito grande, mas nunca com esse universo estelar, alienígena, isso pra mim sempre foi uma baboseira, na época era uma baboseira,
sim.
E meu pai é ufólogo, então eu pensava, é um absurdo,
uhum.
Meu pai é louco, né, tipo, eu tinha essa concepção que minha mãe era da espiritualidade raiz, né, vamos dizer assim,
uhum.
E aquilo fazia sentido pra mim,
uhum.
E que o meu pai era um viajado,
entendi.
Ele ficava ali viajando no nada e maluco.
Entendi.
E aí quando eu vi, as primeiras pessoas que eu liguei, né, primeiro foi meu pai,
uhum.
E aí meu pai já tinha tudo, ele falou a espécie, com todas as características. Meu pai já sabia tudo. Eu falei, não acredito. Então meu pai sabia muito, então isso me chocou, porque daí eu parei de caçoar do meu pai, né?
Mudou a relação familiar
com ele, parei de achar ele completamente louco.
Uhum.
E lembro que liguei pra Amanda também.
Olha só.
Né, que é uma amiga, enfim, trabalha com espiritualidade.
Uhum.
E ela falou que... Ela falou dele também. Ela falou, conheço. E aí, quando ela disse que conhecia, aí acabou meu mundo. Eu falei, então, só eu.
Então,
que venho sendo.
Previamente, você não sabia nada sobre isso, de
nada.
Raças de seres, tá?
Em absoluto, eu nunca tinha olhado, nunca tinha ouvido, eu não me interessava, né?
Além dessa história que você está me contando, eu conheço umas 4 ou 5 pessoas que têm, uhum, contato com essa tipologia de ser dessa forma. E eu lembro que das primeiras vezes que eu escutei sobre isso, eu achava que era tipo assim, a forma, o inconsciente da pessoa decodificando, uhum, em uma imagem, uhum, parecida a algo que é de uma natureza extraterrestre. E isso é uma grande besteira, né? É um puta...
né, sei lá, é uma puta hipocrisia você tentar reduzir isso dentro de uma lógica psicológica, sendo que o universo ele é tão extenso e tal, né? Mas enfim, tô viajando.
Não,
aqui.
Mas eu achava isso também, Rodrigo. É isso. Eu também, eu estudei psicologia, né? Como eu falei pra você. Eu achava isso também. Eu achava que eu tava completamente insana. Mas, obviamente, quando eu comecei a ver a similaridade, aí sim eu fui pesquisar, né?
Sim.
E aí eu comecei a pesquisar os relatos das pessoas, exatamente o que eu tinha visto, e correlacionei, falei, não, é exatamente isso, meu pai falou, Helena. Aí meu pai me contou que na história dele, ele tinha sido abduzido quando ele tinha 10 anos, aí meu pai começou a se abrir também, eu comecei a ouvir ele, enfim, coisas aconteceram na nossa relação também,
sim,
né?
Sim.
E aí eu falei, não, beleza, o que é que seja, né? Eu ainda tô num processo, imagina, isso foi pandemia. Eu acho que eu vou conseguir falar disso com propriedade daqui a 20 anos, né? Foi uma situação que mexe muito com o nosso mundo.
Sim.
Quebra dimensões, faz você olhar tudo diferente, né? Então isso foi muito impactante. E aí, obviamente, isso mudou muito o meu jeito de trabalhar. Né? Algumas coisas aconteceram. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz para além disso foi o primeiro trabalho que eu conectei todos os conhecimentos que eu já tinha. Então também não foi nenhuma mágica, tá? Não foi um conhecimento novo. O que esse contato fez comigo foi conseguir correlacionar tudo aquilo que eu já estava pesquisando.
Boa.
Em uma coisa. Então, não é que me deu uma nova... Como se fosse, né, um milagre, como você disse. Não, não foi um milagre. O que aconteceu só foi um apaziguamento,
tá,
para eu conseguir fazer a correlação. Correlação que estava faltando, né? Para que eu entregasse aí sim essa arquitetura, considerando todas essas dimensões. Mais etéreas, menos etéreas, sociais, ecológicas, né? Hoje eu tenho um trabalho social dentro da obra. Isso também faz parte da espiritualidade, né? De repensar o papel de quem trabalha, né? De valorizar a mão de obra, de capacitar essas pessoas. Eu tenho todo um trabalho também social.
Entendi.
Então me fez entender que a espiritualidade ela não estava bitolada num lugar só. Mas que ela estava justamente no cruzamento entre esses vários mundos e que agora eu estava permitida, né, nesse momento, a fazer esse cruzamento por mim mesma ali, né, na minha vida. Então,
sim. Isso foi muito depois da sua relação com aquele seu outro parceiro.
Isso foi muito depois.
Porque se isso tivesse ocorrido na época, provavelmente ele teria achado que você não estava na mesma proposta que ele.
É, ou não, porque ele também começou... Ele teve contato também.
Ah,
que legal. A verdade, o que eu descobri nessa história toda, não só eu e ele, como eu descobri várias pessoas pelo mundo que trabalham da mesma forma e que estavam tendo os mesmos contatos.
Olha...
Ele também. Entendi. Ele também. Entendi. Só que ele estava trabalhando em prol de coisas que eram ganância, né? Enfim, em algum dado momento ele resolveu usar isso para bens pessoais. Mas a espiritualidade ela é assim, né? Você pode. Ela também te dá o livre-arbítrio de escolher para onde você está querendo ir.
Sim.
E aí você vai para onde você quer ir e tá tudo bem. Você pode ganhar bens pessoais com base nisso, obviamente, né? Então, chega ao máximo de hoje em dia, por exemplo, eu sei pessoas do mundo que têm o mesmo tipo de raciocínio que eu, tá? Eu conheço.
Legal.
De eu pensar num post, eu sonhar com um post, é coisa ridícula, assim. E a pessoa postar o post no dia seguinte.
Tá.
Ou eu projetar, lançar uma coisa no dia seguinte, a pessoa lançar uma coisa que não tem como ela ter feito em um dia só. No Instagram dela também. Então, existe uma comunicação, e essa comunicação é muito engraçada, porque a gente está falando de uma comunicação por arquitetura. E arquitetura, assim, para você construir uma coisa, demora o quê? 9 meses?
Sim.
10 meses? 5 meses só de projeto. Né? Então, existe uma comunicação muito rápida numa coisa muito demorada. e que é esse processo construtivo, né? Uhum. E que existe por alguma razão que eu ainda não decodifiquei também, né? Eu sei que o quê? Que esse tipo de coisa que a gente constrói gera energia e gera comunicação.
Boa, boa.
E não só eu, como isso vem sendo feito há milhares de anos. Então, quando você vê os templos, né? sagrados e todos os mistérios, todas as insígnias dentro, uhum. Você entende que aquilo não tá colocado ali porque é bonitinho.
Sim, sim.
Não existe de tá... Você não faz aquilo porque é bonitinho.
Sim.
Você faz aquilo porque cada escolha que você toma, estrutural, canaliza uma coisa dentro daquele espaço. Então o Taj Mahal não é feito daquele jeito só porque é.
Sim.
Né? A gente não... na Espanha, o Gaudí não fazia só porque fazia, mas sim porque ele recebia também.
Uhum.
Né? Então as coisas, elas são... existe um trabalho lá e existe um trabalho cá.
Ótimo.
E se a gente está disponível para receber, e aí sim, eu acho que eu não sou... Isso com certeza não é só meu. Isso é de todo mundo que se disponibiliza a fazer esse processo acontecer.
Uhum.
Né?
Uhum.
Tá aberto para todo mundo.
Uau, sim. Sim. Cara, e o que, que é o trabalho na prática? Então, beleza, você aceitou um trabalho, vai abrir o registro acástico daquele terreno, uhum. Né, e aí o que, que é a execução, o que, que é a obra, como que isso é decidido? Me explica assim um exemplo.
Legal. Explico, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma casa que eu fiz, que eu projetei aqui,
uhum.
em Cavalcante. Então, a primeira coisa é, você, né, eu não só abro o registro akáshico da terra, como também da pessoa,
uhum.
né, e entendo, às vezes, questões e traumas, porque existem vários.
Uhum.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito interessante nesse sentido,
uhum.
né, que esbarra no social também. Um cara numa praia, acho que é melhor eu começar por isso.
Legal.
Me contratou para abrir o registro dele e da praia, para fazer um pavilhão nessa praia. Só que o cara comprou a praia inteira, caraca. No norte da Bahia. Inteira. Isso significa que ele comprou uma comunidade de 50 famílias que moravam nessa comunidade.
Uau.
E que ele ia expulsar essas 50 famílias dessa comunidade. Eu só descobri isso chegando lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu pensei, eu não vou trabalhar com esse cara, eu vou embora.
Sim.
E uma senhora olhou pra mim e falou assim, se não for você, quem vai ser?
Nossa.
E aí eu disse, beleza, vou continuar, vou abrir. Quando eu abri o dele, ele teve a coragem de perguntar, eu tô fazendo isso por ego? Eu tô fazendo isso por arrogância?
Olha...
Quando ele me disse isso, eu consegui puxar um trauma de quando ele era criança, com a avó alemã que dizia que ele tinha que ser um dragão e tinha que batalhar e tinha que matar tudo que visse pela frente. Esse cara me chorou rios.
Nossa.
Né? E ele descobriu que ele não queria fazer aquilo, ele não queria expulsar aquelas 50 famílias. Então, ele contratou uma ONG, botou a mulher dele para comandar essa ONG, e manteve lá 50 famílias no espaço.
Uhum.
Então, por exemplo, isso é um exemplo de algo que pode acontecer quando a pessoa se conecta com um negócio muito profundo.
Que legal.
Né? Uma outra cliente também, aconteceu essa mesma situação. Ela estava lá construindo, me chamou. Eu fiz a abertura do registro akáshico, eu conversei com o senhor no registro. O senhor é um senhor que cuidava do espaço, cuidava dos passarinhos e falou que odiava ela.
Olha...
E eu tive que passar isso pra ela e ela chorou e disse, esse senhor, eu comprei o terreno desse senhor, ele morreu há 6 meses atrás. E eu vou mudar e eu vou fazer um templo dos pássaros. Então, isso na minha vida ajuda energeticamente a gente construir primeiro com um campo já limpo. Porque a pior coisa do mundo é você construir num campo confuso. Isso vai gerar muita briga no projeto e na obra. Por quê? Porque tem forças contrárias que não querem que aquilo prevaleça. E não são forças quaisquer. São forças normalmente muito mais conectadas com a natureza do que as forças daquela pessoa que tá ali forçando a barra, entendeu?
Sim, sim.
Então, a primeira parte do trabalho é para limpar o campo. E limpar o campo significa isso que eu tô te contando.
Sim.
Depois, aí a gente entra, né, no projeto.
Uma vírgula. Uhum. Essa limpeza de campo, ela é muito diferente do que as pessoas entendem como limpeza energética. Então, não é uma defumação, não é um processo de reza e de banimento. Porque as pessoas, elas têm um reducionismo, uma simplificação de acharem que, eu vou ali e vou chamar um guia, ele vai limpar a parada. E não é isso, né? É uma limpeza... etérica, né? É uma limpeza de registros, né? Uma limpeza emocional, né? Não é empregar elementos sobre a ótica material, mas é justamente acessar a matriz daquele lugar, não é isso?
Sim, e ela exige que você esteja aberto para transformar aquela situação internamente.
Senão, não limpa.
Então não é uma coisa externa, não é assim, olha, eu vou trazer e essa coisa externa vai te limpar. Ou você muda de atitude, ou você não limpa e inclusive eu como profissional caio fora, né? Então, assim, não tem essa opção. A opção é ou mexe e se não mexido for, nada vai acontecer.
Ótimo.
Bom... e não acontece mesmo, porque a pessoa ela pode forçar a barra, mas às vezes um negócio... Sabe numa cidade onde tem aquele mercadinho que nunca prevalece? Ou aquela casa que nunca, sempre está abandonada? Eu sinto que existem pontos na matéria que de fato empacam.
Sim.
E esse empacar, ele tem um significado espiritual, entendeu? Também. Mas enfim, isso aí é... E aí a gente chega nessa limpeza, né, conjunta e tal, que é uma limpeza ativa, né, que depende muito do outro.
Boa.
E aí sim eu começo a trabalhar outros campos da pessoa. Então, bom, primeiro, cruzar mapa astral, cruzar desenho humano, todas as técnicas, né, Feng Shui, todas essas técnicas para conseguir entender melhor essas pessoas. Né? Então eu tô ali em prol dessa pessoa, em prol da energia dela, eu quero que a energia dela crie mais vida, eu quero que ela fique inspirada para ela trazer coisas boas para o mundo, então eu quero fazer o melhor espaço para ela possível, né? Então ali eu vou trabalhar essa pessoa também no campo sutil. E isso vai se transformando, porque eu começo a receber um monte de informação disso. Seja informação de personalidade, tipo energético, de espaço, de sinais, insígnias, eu começo a receber muita coisa. E eu uso isso tudo, eu anoto tudo isso, então eu tenho isso em pastas, né?
Boa.
Eu vou anotando tudo isso. Depois que eu tenho tudo isso anotado, eu sento e eu cruzo toda essa informação recebida. Seja informação já geométrica, seja informação... literalmente em texto, né, da pessoa, e aí eu cruzo tudo isso tecido. Então, para essa pessoa, a gente vai trabalhar com essa geometria, ou essas geometrias, né, e aí com base nisso, eu vou escolher aonde dentro da geometria sagrada, né, vamos dizer assim, que eu vou adentrar para conseguir trazer isso para essa pessoa específica. Né? E dentro de geometria sagrada já conectada a algum elemento da natureza. Então eu faço um negócio que chama caçada biomimética. Eu vou até o espaço, eu estudo os elementos da natureza do local e eu cruzo esses elementos da natureza com geometria sagrada, com essas informações, para criar uma arquitetura que seja muito específica da pessoa. É muito para ela, por ela e pelo lugar que é o dela, né? Que é aquele lugar que a gente está fazendo a intervenção. Disso, cria-se uma coisa tão pessoal. Então, por exemplo, uma cliente minha queria uma casa. Na casa dela, eu usei as conchas, a conoide, né? Que é um elemento que apareceu, que ela tinha uma relação muito forte. Só que eu girei a casa na parte de baixo, no sentido... ascendente e na parte de cima descendente, porque eu queria gerar um fluxo energético grande na parte de baixo, porque também ia virar um escritório, e na parte de cima eu queria um não tempo, eu queria um espaço que ela pudesse estar só com ela, na solidão dela.
Boa.
Então eu criei uma escada onde ela subia e ficava numa redinha, e nessa redinha ela podia olhar as estrelas e olhar o pôr do sol, e aquele espaço estava girado, o caibramento, que é essa parte da cobertura, né, da estrutura da casa, estava girado ao contrário, para isso criar esse senso de não tempo dentro dela. Então eu uso a estrutura com base na geometria e na espiritualidade para criar sensações.
Boa.
Só que se eu for entrar, eu dei um exemplo, mas eu poderia fazer isso em todos os exemplos da casa. Então, cada detalhe da casa, ele é escolhido com base nisso, nesse cruzamento. Então, você vai fazendo isso ao infinito, e uma hora você tem uma casa, né? Nesse
sim,
caso.
Sim. Que legal. Nossa, tá, e isso é tá, a minha dúvida principal é a seguinte, como é que as pessoas chegam até você e como que elas entendem o seu trabalho? Porque quando a pessoa ela está conectada na espiritualidade, ela é mais sensível, é mais fácil. Elas às vezes não precisam entender intelectualmente tudo isso que a gente está conversando aqui, mas ela sabe que você é a pessoa certa para executar aquele trabalho. E, ah, Helena, cheguei até você, ou então, ah, fui indicado, ou então, ah, sonhei e você apareceu e tudo. Agora, quando é uma pessoa que às vezes ela é um pouco mais sensível, ou um pouco menos sensível, um pouco mais intelectualizada, como que se dá esse processo de apresentar essas ideias? Seus clientes, eles chegam a entender a profundidade do que está sendo feito, ou não, ou eles vão descobrir com o tempo? Como é que você vê isso?
Eu acho impossível logo de cara você mostrar toda essa profundidade. Por isso é uma coisa que eu nem faço no meu Instagram.
Boa.
Eu deveria fazer mais, mas eu nem faço, porque é uma coisa que exige tempo e
sim,
depuração. Não é assim do nada, né?
Sim.
E sim, as pessoas chegam pela espiritualidade sempre, e mesmo as pessoas céticas. Elas chegam porque, inclusive, o meu Instagram é para as pessoas céticas, né? Porque o meu Instagram, ele é bonito, né? Ele tem coisas bonitas. Então as pessoas céticas, elas chegam porque é bonito.
Tá.
Ponto.
Tá.
Né? Então tem esse apelo visual, né? Muito forte. Então ela chega, ah, acho bonito. E aí depois eu vou contando, contando, mostrando, mostrando, e a pessoa vai se abrindo. E eu nem sei se esse não é o caminho correto mesmo de se fazer. Por quê? Porque quando a gente mostra muita coisa, às vezes a coisa se perde, né? Então eu gosto de deixar uma fachada bonita.
Sim.
Quem entra na lojinha, aí sim se depara com um mundo maluco.
Excelente.
Isso vem sendo feito assim até hoje. Talvez
Pode.
Eu mude, talvez eu não mude, mas vem sendo feito assim. E as pessoas chegam e falam, eu sei que você é a pessoa certa, né? Isso é o que eu mais ouço.
Sim.
Às vezes só é, eu achei muito lindo, e aí eu digo, eu posso te apresentar? Então eu tenho material, né? Eu tenho um PDF que eu apresento, tudo que eu faço, os meus serviços, eu tô criando um site agora e tal. E vai estar tudo no site. Então se a pessoa quiser muito, ela vai ter que entrar, ela vai ter que olhar, ela vai ter que falar, negócio esquisito, registros akáshicos, né? Eita! Vai estar ali para ela ver. Mas eu acho que esse tipo de coisa, Rodrigo, sinceramente, assim, quando cruza muita coisa, eu acho que só no processo, né?
Concordo.
Eu não consigo vender, porque senão vira um produto, e não
Isso,
é um produto.
Que legal. Eu tenho a mesma impressão, por exemplo, em lugar nenhum da internet tem eu falando sobre o meu trabalho. Em lugar nenhum, né, tem o Diário Mágico, um podcast, etc e tal, mas em episódio nenhum tem eu descrevendo o que eu faço, e é justamente por causa disso, porque se você descreve demais, as pessoas que chegam são as pessoas interessadas no que vai beneficiar elas, né, sobretudo materialmente, né? Então, ai, é bonito,
Isso.
ai, é uma proposta diferente, ai, minha casa vai ser mais bacana do que a casa do vizinho, né? E não é esse rolê, né? O rolê é a transformação e esse processo de regeneração. E aí, falando em regeneração, eu imagino que você deva ter encontrado essa mesma perspectiva também fora da área da arquitetura. Você falou que esse processo regenerativo, ele engloba muitas outras áreas.
Ele engloba todas as áreas, inclusive a espiritualidade, né? Que é essa reconexão com a própria terra, de um jeito simples, ter um contato com etnias indígenas, né? Eu tenho uma boa parte do meu trabalho é sobre cursos. Cursos para tocar as pessoas nesse lugar, né? Para trazer autonomia de cada um dentro do seu da sua linguagem. E nesses cursos eu me conecto com etnias indígenas, me conecto com gênero, então às vezes dou curso só para mulheres. É um processo de regeneração que ele não é de espaço, mas ele é da gente, né, para o mundo. É de dentro para fora. É de Gaia para fora. Então, é comida, alimentação, que tipo de, do que você bota para dentro, da onde veio para onde vai. o que você está consumindo, né? Espera um pouquinho. Também toda essa questão de como até me posicionar dentro de um lugar como a internet, né, que a gente está comentando agora. Então isso não é uma coisa para ser consumida, isso não é um negócio para ser bonitinho.
Sim.
Esse é um negócio que esbarra em lugares profundos, isso é regenerativo. Né? Obviamente eu adoro quando chegam só falando que ah, é bonitinho, eu adoro, porque são essas pessoas, normalmente são pessoas muito importantes no mundo da matéria, que chegam com essa perspectiva, que precisam ser tocadas.
Uhum.
Então é quase como se eu deixasse ali uma isca, né?
Uhum.
Uma isca e dissesse, olha como ela é linda! E aí a pessoa ela pega e de repente ela já tá vendo a vida dela inteira.
Legal.
Então o processo regenerativo, ele abraça todo mundo.
Uhum.
E ele faz com que a gente caminhe por essas grandes jornadas internas, difíceis, que fazem com que a gente tire e algo disso, né? Um fruto desse mergulho, né?
Legal, legal. Nossa, tá maravilhoso. E o que que foi, assim, sei lá, uma das coisas mais loucas, assim, que você já experienciou, assim, com o seu trabalho? Tem isso ou não?
Nossa, são essas coisas todas que eu andei contando são muito loucas.
Sim.
A mais louca, tô pensando se tem uma mais. Eu não sei. Não, eu fico muito emocionada, né? Quando a coisa tá ali, por exemplo, tem uma arquitetura específica, foi essa até que eu disse que ela é um aeroporto.
Uhum, uhum.
Que eu sinto que eu fiz ela com base em mim mesma. Tem uma coisa, não sei, vem um negócio ali em mim. Ela é que eu mais sinto similaridade com o meu processo, né? Então, toda vez que eu tô perto dela, eu sinto esse negócio muito maluco, assim. Até que eu tava... Eu fui fazer uma cerimônia especificamente nessa estrutura.
Uhum.
E não foi nada fácil, foi horrível, né? Difícil.
Sim.
Mas no fim, eu olhei para a arquitetura e eu vi minha vida inteira. Eu vi. E não só essa vida, como outras vidas.
Uau!
E eu vi a minha mãe estelar.
Sim.
E eu vi fisicamente na estrutura.
Sim.
E eu entendi que eu tinha feito para ela. Que eu tinha feito para minha mãe, estelar. E eu vi, assim, porque fisicamente você consegue enxergar, na época que eu construí isso, eu não sabia nada disso, não era, não conhecia insetos, nem nada do gênero, não era meu objetivo.
Sim.
Mas quando eu olhei, eu tirei uma foto depois até, e falei, olha, é ela. E ela tava ali, né, exposta o tempo inteiro, desenhada na arquitetura que eu tinha construído. Eu acho que isso foi a coisa mais louca, assim, de eu enxergar uma coisa depois de ter feito a coisa.
Sim.
Sendo que essa coisa passou por mais de 40 pessoas para ser construída,
uhum.
Por uma etnia indígena para ser construída, porque eles ensinaram a gente como colocar palha.
Uhum.
Então, foi com essa estrutura, eu experienciei o trabalho até hoje de uma vida inteira.
Nossa.
E com certeza de outras vidas.
Sim.
E espero que isso aconteça mais, né? Eu espero que isso aconteça repetidamente na minha vida. Parece uma loucura? Parece, mas eu vou seguir vivendo esta loucura e criando essas arquiteturas até o fim.
Acho que
da minha vida.
No final das contas, não importa muito o julgamento alheio, né?
Uhum.
O que importa é a execução e os resultados, e entender que isso gera um sentido, e não só o sentido pelo sentido, mas
uhum.
Uma experiência de vida que ela é transformadora, tanto para quem passa por ela, quanto para quem a executa, de fato.
Exato. Isso eu falo para os meus alunos, né? A gente está num lugar hoje que carece de sentido.
Aham.
Não é só num lugar dentro da... Eu falo muito da arquitetura porque minha área é de especialidade, mas a gente está numa vida um pouco que carece de significado.
Aham.
Então, a partir do momento que a gente dá um significado, a gente já está fazendo muito. E esse significado pode ser sim pessoal, ele pode transpassar lugares internos, espirituais, não tem problema nenhum.
Sim.
Né? É dar mesmo, é fazer isso, fazer sentido pra gente, consequentemente faz tanto sentido pra gente que começa a fazer sentido pro outro,
uhum.
Né? E a gente transforma na matéria essas coisas. Então, obviamente, eu tenho o lastro da matéria, ele facilita a minha vida, né? Porque a partir do momento que está construído, quem vai olhar e dizer que não? Bom, tá ali, né?
Sim.
Eu brinco que o pessoal deixa eu falar loucuras na faculdade, porque eles dizem, bom, já tá ali, né?
Uhum.
Vamos ser obrigada a deixar ela falar. Então, tá bom. Deixa ela falar. Mas... Eu realmente acredito, e a gente dá significado para as coisas, e significados profundos, que isso acontece com tudo, né? A gente vê no mundo, do jeito que a gente faz hoje em dia, você compra um negócio, você não sabe nada sobre aquele negócio,
uhum.
Sobre a relação do que você está consumindo.
Sim.
Não tem significado nenhum, muitas vezes, né?
Sim.
A gente só está comprando por comprar, fazendo por fazer.
Uhum.
Então, imagina se a gente parasse mesmo para significar tudo que a gente faz, com cuidado, com respeito, pensando no social, espiritual, ambiental, talvez a gente tivesse uma chance. Talvez. Bem talvez.
Como fazer isso? Estar mais presente é o suficiente ou não? É, da mesma forma que você fala, né, do curso de aprender a ver, e quando você aprende a ver, tudo fica explícito. É,
uhum.
Como que a gente ajusta a consciência para conseguir ter essa percepção né, e essa atenção sobre si? É, não é meramente parar e olhar para dentro, porque às vezes as pessoas têm que aprender a olhar para dentro. Você sabe responder isso ou não?
Ah, eu acho que eu volto para aquela questão do caminhar, assim. A gente, quando a gente caminha, o mar abre. Então, eu acho que isso muda muita coisa.
Uhum.
Né? A gente tem que ali... Obviamente não é só olhar passivamente para dentro.
Uhum.
Isso também vai ter que ser ativo. Você vai ter que experimentar, experienciar, se colocar a dispor, se colocar no seu limite, ir atrás dos seus medos, né? Não tem muito como. O desconforto, ele é inerente, ele é essencial. E também existe muito esse conforto da espiritualidade, às vezes, nessa sociedade de consumo, de eu quero viver o gostoso, eu quero viver as conexões,
sim.
Eu quero viver o... É o mundo da... Eu tô em alto paraíso, né? Eu tô no berço da espiritualidade gratiluz também aqui da Chapada. E eu sei muito esse lugar do não encostar nas coisas. Do tipo, eu gostei muito de viver esse momento com a espiritualidade. E eu quero deixar isso num campo do abstrato, sabe? Uma vontade por até fugir um pouco da realidade.
Sim.
Né, do tipo assim, foi tão bom viver isso, será que eu não posso viver nesse outro mundo que não
entendi,
é aqui?
Entendi.
Então eu acho que é essencial que a gente, para criar isso de uma maneira mais concisa e com base, que a gente volte a olhar para o nosso mundo, no mundo que a gente veio, a nossa origem é aqui, o agora, a nossa história, os nossos familiares, como a gente se relaciona com as pessoas.
Uhum.
Estudar também e ler sobre tudo que fez a gente estar até aqui, do modo que estamos.
Sim.
Então, entender hierarquia, entender sociedade de consumo, toda essa parte que aparentemente não tem nada a ver com a espiritualidade, na verdade tem. Tem
uhum.
tudo a ver com a espiritualidade, não é à toa.
Sim.
Né? A sociedade ela foi se construindo com bases sólidas e profundas. E tão profundas que se a gente não olha para esse lugar, a gente não está transformando nada. Viver só num mundo etéreo em outra dimensão não vai fazer com que nada se transforme aqui, né? Então, por exemplo, tem uma aula que eu dou que é sobre as pirâmides. Essa aula é muito legal, porque eu falo, vocês têm noção que as pirâmides foram construídas com base numa sociedade hierárquica, imperialista? Então, os quechuas, né, os indígenas, por exemplo, no Peru, eles estavam fugindo Eles estavam fugindo para poder ovacionar Pachamama, Pachamama Mãe Gaia. Então eles fugiam das sociedades imperialistas. Então o material que eu uso na minha arquitetura, a minha vontade por querer fazer aquela arquitetura durar para sempre, é uma vontade, muitas vezes, que vem de uma ancestralidade imperialista, de consumo. E isso faz com que a minha sociedade hoje em dia seja uma sociedade de consumo. É muito doido. Então, a espiritualidade, ela conecta todos esses campos. É maravilhoso, é maravilhosa, né? E aí, se a gente vai para esse lugar, a gente entende que sempre houveram sociedades, e por exemplo, sociedades indígenas, né? Uhum. Que estavam ali mais conectadas a essa coisa que é a terra. Uhum. Né? Essa coisa que é, eu preciso pegar, mas eu preciso devolver. Porque se eu não devolvo, eu não vou ter para amanhã.
Uhum.
Não vou ter. É isso, é assim que funciona. Logo, se a gente estuda isso, entende isso, encara isso com bastante seriedade, a gente consegue absorver isso para transformar de novo a nossa realidade. E aí sim, caminhar para uma sociedade mais democrática, mais igualitária, né? Mais regenerativa, espiritualmente compassiva, enfim.
Sim.
Que é o caminho de Jesus, que é o caminho de tantos outros mestres e mestras, né? Esse caminho lindo, que é o caminho... É, eu pego, eu devolvo, eu pego, eu devolvo, eu tô aqui pelo amor, né? Eu não tô aqui em prol de nada que não seja isso.
Uhum.
Enfim, estudar os mistérios significa estudar os mistérios, de verdade.
Numa perspectiva global e integralista e não meramente os mistérios pelos mistérios, que é o que muito se vê por aí.
Os mistérios pelos mistérios, eles ficam nos mistérios. Eles não vêm para a realidade. Então, seja, eu brinco, eu falo assim, pega a área de interesse, sua área de interesse, o que você gosta.
Uhum.
E vai fundo nisso. É, eu gostei de arquitetura, não é para a gente criar várias Helenas, né? Essa é a minha onda.
Sim.
Mas existem muitas ondas possíveis, né? Inclusive, dentro da espiritualidade, tem gente com trabalho seríssimo. Poxa, o trabalho da Amanda, eu acho surreal, eu sou apaixonada, o seu trabalho é surreal, eu sou apaixonada. Então existem trabalhos muito, de uma pesquisa, eu imagino que você não para de pesquisar.
Sim, sim.
Né? E é isso, se parou de pesquisar, se parou de se duvidar.
É, isso.
Tem
isso.
Algum negócio que tá esquisito. Se disse, eu encontrei, eu sei a resposta, de tudo sei, a minha vertente é a única, e aí. A gente volta para o mesmo lugar.
Ou, mas é isso também, né, Helena? Às vezes as pessoas elas são muito eruditas dentro de uma área de saber. Então, assim, na própria espiritualidade, né? Às vezes as pessoas têm um conhecimento muito grande, mas tem esse descolamento da realidade, essa falta de integração com a perspectiva social e o entendimento político e da inter-relação humana e, sobretudo, da relação do sujeito com com o mundo, com a natureza, com o todo. E aí, quando a gente escuta né, essa aula que você está dando agora, faz a gente repensar também uma série de posturas nossas em outras áreas. Então, né, o indivíduo que ele se considera espiritualista, e hoje em dia eu tenho visto cada vez mais pessoas falando assim, ah, eu sou muito espiritualizado, ah, eu faço aconteço, ah, porque eu sou de vertente tal, ah, eu sou de terreiro, ah, eu não sei, né? E essas pessoas, às vezes, elas assumem aquilo dali como uma pauta de identidade, para definir o que, que elas são, sem que isso se estenda para a postura delas em outras áreas do mundo. Né? Nos relacionamentos afetivos, né? na sua projeção na cidade, etc. E tal. E aí, essa perspectiva, né, regenerativa e de integração, né, ela faz a gente pensar, né, que a gente precisa ser holístico, né, que a gente precisa se integrar tudo. E aí, isso vir, né, justamente desses povos estelares, que eu gosto de chamar essa galera desse jeito, né, faz a gente pensar que não é uma perspectiva única e exclusiva, né, a Gaia, mas sim um movimento de reconexão universal, né, e universal pensando justamente nesse termo de algo muito maior do que as nossas concepções imediatas. Faz sentido isso?
Não, porque é aquela coisa, né? Tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima. Estamos falando de geometria sagrada, não faria sentido a gente não falar sobre isso, né? Que são essas circunstâncias que conectam literalmente a gente com o todo. Então, assim, sim, as sociedades estelares, né, elas estão aí como as sociedades indígenas daqui e fazendo uma conexão direta há muito tempo, né? A gente tem comunidades indígenas que dizem coisas interessantíssimas e vivem com muito respeito há muito tempo e já fazem essa conexão dimensional. Eu fui para uma comunidade na Colômbia que chama COG. E eles dizem que eles moram num platô e tem os platôs de cima, que são as dimensões de cima, e as dimensões de baixo. E na casa deles, eles botam uma antena para fazer conexão com as dimensões superiores.
Que
E eles
demais.
constroem com base na montanha. Então, eles fazem né? Eles se inspiram na natureza para criar a construção deles. E eles estão vivendo assim há milhares de anos. Então, olha que coisa bonita. Né? Às vezes parece um negócio muito difícil, mas o pessoal tá ali fazendo trabalho há muito, muito, muito tempo. Então a gente não pode esquecer desse lugar de integração, né? Caibalion falando, né? Tudo que está em cima embaixo, tudo embaixo em cima, porque é muito. Agora, é preciso adentrar profundamente essas questões. Então, eu falar que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima, significa eu aplicar isso dentro da minha vida. Isso muitas vezes é desgostoso. É desgostoso. Porque eu vou ter que caminhar por vales, né, profundos. E eu vou ter que bater essa realidade em tudo na minha vida, nas minhas relações, como você mesmo falou, no meu trabalho, na minha alimentação. Nas minhas amizades, que é o caminho novamente desses seres que vieram para a Terra para ajudar a gente, guiar a gente, né? Então, Buda, Cristo, enfim, uma série de outros indivíduos ou escolas que chegaram para falar: olha, vocês querem falar sobre isso? Então vão ter que falar dando a perspectiva de se transformar. Né? Vocês vão ter que ir fundo e vai doer, não é gostoso. Não é gostoso a gente ver que a gente está cheio de preconceito. Que a gente está cheio de dúvida, que a gente tem uma série de questões
Mal resolvidas.
difíceis e mal resolvidas, né? Para antes de sair dizendo que a gente encontrou a verdade, poxa, falta bastante, né? Precisa de muito trabalho interno. E eu me coloco, por exemplo, nesse sentido, eu penso assim, que bonito é passar uma vida inteira em prol desse trabalho interno. Né? E aí, obviamente, quando a gente está fazendo o trabalho, tudo que está fora, né, o que vai ser traduzido, que é o nosso próprio trabalho, ele vai se traduzindo de um jeito interessante, né? Então, por exemplo, se eu trabalho com a espiritualidade, ele descobre, você está apto a descobrir novas coisas, a falar sobre novos assuntos. E eu imagino que você vai fazer isso o resto da sua vida. Eu também na arquitetura, né? Não acaba nunca, até a nossa morte. E talvez a nossa reincidência aqui nesse plano,
Claro,
ou em outro plano qualquer. Então, não vejo como uma vontade de se descobrir algo antes da morte que vai resolver alguma frustração, né? Porque na verdade não existe nada. Existe uma continuação, uma vontade genuína pela manutenção da energia desse planeta e de outros, né?
Nossa, maravilhoso! Muito legal, muito legal, muito, muito ainda mais profundo do que eu esperava. Helena, eu queria falar sobre registros. Vamos trocar essa ideia?
Vamos.
Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado.
Quando eu te perguntei, né, em off, sobre registro, você falou que é uma parada que você tem que fazer, tanto no sentido dos, né, dos projetos para apresentar para as pessoas e tudo, quanto na documentação do que aquilo dali. Como é que é isso, assim, né, na sua vida e no seu trabalho? Como é que você... assim, essas experiências, as experiências transcendentais que advêm do trabalho prático. Você também chega a anotar isso para lembrar depois ou não? Me conta um pouco sobre isso.
Eu anoto tudo e transformo em material, até para fazer entendível isso para as pessoas que eu estou me conectando, né, que são os clientes. Então, no meu caso, eu tenho sorte, porque a arquitetura, ela já sistematiza muita coisa, né? Eu já preciso, um projeto de arquitetura, ele já passa por 3 etapas muito complexas. O que eu faço é pegar toda essa coisa da espiritualidade e botar dentro dessas etapas. Então, eu tenho conceito. O meu conceito, ele vai ter texto, ele vai ter imagem, ele vai ter canalização, ele vai ter desenho, ele vai ter maquete, né? Ele vai ter toda uma coisa no tridimensional e um discurso. Ele vai ter, às vezes, vídeo. Eu uso todas as bases possíveis representativas. Às vezes vai ter vídeo mesmo de filme, assim, sabe?
Legal.
Então, no conceito é onde eu faço esse cruzamento. Depois eu tenho preliminar, eu tenho executivo, eu tenho... Enfim, e aí eu tenho a obra, né, em si, que é a própria matéria. E na matéria eu consigo explicar todos esses cruzamentos. Então, não é muito, para mim, essa parte do plano material, né, ela foi antes até de eu discutir, né, espiritualidade ou não. Então, o registro é muito tranquilo, legal. É muito gostoso e é com o meio dele que eu encanto também, né, encanto e me faço encantar por esses outros mundos. É a própria canalização, eu acho, né.
E imagino que deva ter a parte técnica e deva ter a parte intuitiva e inspirada.
Sim, tem. Mas até a parte... Olha, eu vou dizer que até para a parte técnica eu uso muito a biomimética, né? Que é essa inspiração na natureza.
Sim.
Então eu mudo algumas coisas eventualmente. Eu falo, olha, não dá para mostrar esse detalhe de um outro jeito? Um jeito onde faça a gente se inspirar mais. Então eu pego aquele detalhe e mostro ele de um jeito. Tipo, você olha as pranchas, né? Normalmente prancha de arquitetura meio que só tem informação. E às vezes eu pego um pedaço bonito da estrutura que faz lembrar um útero. Esses dias eu fiz um corte, que é uma coisa super técnica de arquitetura, que era um corte de um pedaço da estrutura que parecia um útero. Eu falei, não, deixa esse corte aí.
Uau.
Porque esse corte, ele não está informando só a estrutura, mas ele também está informando o feminino, que também está conectado com a água, que é uma casa água, entendeu? Eu viajo. Então a representação, ela vira técnica, mas também não técnica, ela mistura...
Nossa.
Os vários mundos. É como se não existisse divisão. Essa divisão, ela... né? Eu tento fazer ela ser o menor possível, né? Cada vez mais.
Tá, que demais. E depois esses projetos, você guarda eles, você chega a rever eles. Às vezes você tem a experiência, por exemplo, de revisitar uma parada que você fez e se surpreender e falar, nossa, mesmo, teve esse projeto aqui, que legal.
Eu faço isso muito nas aulas, porque eu dou aula, né, de criatividade e de projeto. É meio que ensinar o pessoal a observar e a criar o seu próprio projeto orgânico, né? Então, nessas aulas, eu sou obrigada a recapitular tudo que eu já fiz, né? E aí eu vou lembrando as histórias, lembro, vejo coisas que eu nem sabia mais que eu tinha feito, mas fiz... Né? É muito bonito, assim. Sim. As aulas, eu brinco, eu falo que nos cursos eu lembro de mim mesma. Eu falo, não, que doideira, olha o que já aconteceu, né? Uma doideira.
Que massa. Bom, eu tenho uma outra pergunta pra você, que é a seguinte. Como é que você vê, assim, o passar das gerações? Você acha que, ultimamente, com base nos seus alunos, com base na sua observação, tem vindo pessoas que estão mais próximas e disponíveis para o trabalho ou não, uhum. né? Você falou uma coisa que foi muito interessante, que é o seu foi o primeiro trabalho com bambu. Né? No seu TRF, e que agora existe uma grande diversidade sobre isso, né? Imagino, uhum. tanto pela popularização do material, mas também principalmente por esse despertar da consciência. Você Sim. vê pessoas mais aptas consciencialmente a conseguir perceber essa nova perspectiva e a espiritualidade uhum. de fato, ou não?
Não, com certeza, vejo muito. Uhum. Inclusive vejo, nas aulas já vieram professores, né, mais uhum. velhos, e professores que se sentiam deslocados na época deles.
Que legal.
Então que foram e que falaram... Ai, que alívio, e choraram, e se emocionaram, pensando Nossa. Que agora existe a possibilidade, que tem pessoas que fazem, tem pessoas que querem, tem alunos afim. Não, existe sim. Obviamente, o medo da criação, ele continua. O medo de sentir que... O medo da liberdade, no geral, ele continua. Eu sinto isso em todas as gerações.
Sim.
Mas o que acontece é uma disponibilidade para algo diferente, para algo mais dentro desse lugar mesmo da regeneração, da espiritualidade, né? Sim. Pessoas que ouvem sobre isso não se assustam. Uhum. Então, muitos jovens, assim, uma galera de 22, 24, 25 anos, super assim, afim. Nem só isso, às vezes até de 18, 17. Sabe? E também pessoas muito mais velhas, que hoje olham para essa situação e falam, hoje é possível, então aquilo que eu guardava para mim, o que parecia que era uma coisa que só tava na minha cabeça, não tava só na minha cabeça. Tem uma galera falando disso.
Eu imagino, inclusive, o contrário, são pessoas que elas já pensavam sobre isso e às vezes veem o seu trabalho e falam assim, nossa, isso me interessa, isso é muito legal, mas eu não consigo aplicar isso, então eu não tenho coragem de fazer isso dessa forma. Eu tô falando, lógico, especificamente na arquitetura, porque é uma realidade que eu vejo, assim, as pessoas que às vezes dentro da espiritualidade gostam muito do tema, pesquisam, estudam, mas não praticam, não conseguem colocar aquilo ali em prática, ou às vezes sentem que a prática está aquém do que deveria ser e ao mesmo tempo não tem, né, como ajustar e se colocar nisso.
Total, isso acontece.
E aí, e o que essas, como que essas pessoas podem começar a alterar então a postura delas? É aquilo que você falou de estar presente e aprender a ver e se olhar, é isso?
Existe também um processo quase de rejuvenescimento de alma, assim, das pessoas que estão afim de... Eu tenho uma tia, essa história dela é muito bonita, ela tá fazendo um trabalho toda com mesas radiônicas e tá. dos arcturianos agora.
Sim.
E ela conheceu isso há 5 anos atrás, né? Oh. É mais velha, tem quase 50 e conheceu isso há 5 anos atrás. E é muito bonito, porque eu sinto ela rejuvenescendo em todos os sentidos. É uma loucura, assim. Você olha pra ela e fala, meu Deus, quem é essa pessoa? O que tá acontecendo, né? Então, eu acho que existe, sim, essa possibilidade, né? É só existir também essa vontade genuína por adentrar questões que antes estavam já cristalizadas, né? Onde o medo tinha ficado empacado... Né, em realmente se colocar ali à disposição de si mesma para testar e para experimentar algo que aparentemente dá medo, porque dá medo em todo mundo. Só que uma coisa é você ter medo com 20 anos e meio que não pensar e seguir em frente, outra coisa é você ter medo com 50, 60 anos e pensar, nossa, eu tenho muito a perder. Então não pode muito ter essa postura, né? De eu tenho muito a perder. Boa. Se você sente que você não tem meio que nada a perder. Que tá tudo bem, que tá tudo bem seguir e começar agora, aí sim isso entra, né? Isso vem e isso emociona a si mesma e consequentemente aos outros. Eu realmente não acredito que existe idade ou pessoa que tá travada demais. Eu acho que é possível sim, se tiver, assim, tem que ter um insight, né? Tem que ter um insight mínimo, assim, de você falar... Tá, onde eu tô parece que tá muito cristalizado e eu vou dar uma remexida. Se existe essa remexida inicial, né? E existe uma vontade genuína por continuar, por ter uma disciplina também, porque é disciplina, né? Beleza, vai rolar, vai descobrir coisas, o que é que sejam essas coisas.
Nossa, maravilhoso, tá. Bom, Lina, por último, né, o que você tem a dizer para quem está nos ouvindo agora, assim, para os ouvintes do Diário Mágico estar esse papo e, né, gostaram demais e tal, não, que legal. E aí, sua mensagem final?
Acho que é um pouco sobre o que a gente veio falando agora. Vamos abrir espaço para as incertezas, para as experimentações. Ao mesmo tempo, tudo isso conectado com constância, disciplina, vontade e amor profundo, né? Então, isso que foi tão gostoso que eu pude sentir na minha vida, eu juro, eu queria também compartilhar. Eu queria que todo mundo pudesse e gostasse de sentir isso também. É muito bom.
Ai, nossa, que papo foda, tá? Muito bom. pro pessoal que quer te encontrar, como é que eles fazem? É no Instagram ou não? Você falou dos seus cursos, tem cursos online disponíveis ou não? Ou você abre turmas periodicamente? Como é que é?
Eu abro turmas periodicamente, não deixo muito disponível, porque eu fico meio assim. Mas é pelo Instagram, Helena Ruete, com dois T's. Não é arroba nada. É no Instagram mesmo, é arroba Helena Ruete.
Tá, ótimo. Vou deixar aqui na descrição do episódio.
Sim.
E, nossa, Helena, muito legal. Muito obrigado por toda essa generosidade, compartilhar as informações, sua história. Foi muito gostoso.
Eu que agradeço, amei. Pra mim foi um papo de amigos, assim, amei muito.
Sim, o pessoal fala que a sensação de fazer o Diário Mágico é muito mais leve, muito mais fluido do que a gente imagina. E eu vejo muita gente muito inspirada durante o processo, assim. Então não é um papo de um a um, mas de muitos e muitos, né?
Exatamente, eu senti total isso.
Muito bom. Legal, que massa. Muito bom. Ai, sim, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. Eu adorei o papo com a Helena. É uma pessoa que ela tem, assim, uma trajetória muito interessante, uma sabedoria muito vasta. Quando a gente gravou, né, ela tava um pouco com receio de como que ela poderia tocar em alguns assuntos sem ser muito estranha, né, sem soar muito exótico. Mas eu falei que o público do Diário Mágico é muito cabeça aberta e que a gente queria era justamente as histórias mais doidonas. Então, foi muito gostoso, muito fluido e... Bom, Diário Mágico, como vocês sabem, é feito por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador. E a gente tem o Guilherme Neves, lá da arroba Lefou Produções, como nosso editor. E a Mariana Maia, da arroba Ilustra Momô, como a nossa artista das capas que ilustra o nosso Instagram. E bom, eu vou fazer aquele reforço de convite de que no dia 4 de maio, em São Paulo, vai rolar o nosso encontro de Diário Mágico. Então, considere colar lá com a gente. Às vezes você não é de São Paulo, mas você pode se programar para fazer isso aí acontecer. Dar um abraço, trocar uma ideia, tomar uns bons drinks e conhecer gente nova. Vai ser muito legal. Então, espero vocês no dia 4 de maio. E é isso. Anote os seus resultados.
Lefou Podcasts.